Olá, bem-vindos a mais um episódio do Foco Jurídico, um podcast produzido pelo Villemora Amaral Advogados. A gente começa agora o quinto capítulo da primeira temporada do programa e a gente segue falando sobre a reforma da Lei de Recuperação Judicial e Falência. Hoje, no nosso episódio, a gente vai falar sobre a conciliação e mediação e também da recuperação extrajudicial. A conciliação e a mediação, apesar de serem reconhecidas e até estimuladas, esses meios e alternativos de resolução de conflitos não possuíam um regulamento específico dentro do cenário da recuperação judicial. Com a reforma, isso mudou. Hoje existem artigos específicos na lei que tratam sobre o tema. Outra novidade foram as alterações na lei com o objetivo de aperfeiçoar a recuperação extrajudicial. Para falar então aqui um pouquinho sobre esse assunto, chamo novamente nossos sócios de reestruturação, Vitor Lopes e Fernando Lima do Amaral. Bem-vindo, Vitor.
Olá, Cibele. Mais uma vez, é muito prazer aqui estar voltando a falar com os ouvintes. Vamos lá, acho que hoje o papo sobre mediação, conciliação e recuperação extrajudicial, acho que tem bastante coisa para a gente falar, estou bastante animado.
Fernando, obrigada por estar aqui com a gente de novo.
Oi, Cibele, oi, Vitor. Eu acho que, enfim, um instituto totalmente novo, né, e aperfeiçoamento na recuperação extrajudicial, temas bem interessantes para a gente debater hoje.
Bom, então vamos lá, Vitor, explica um pouco pra gente sobre a autocomposição e a aplicação dessa técnica no processo de recuperação judicial. Isso já era algo possível antes da reforma? O que mudou? E quando isso pode ser aplicado no cenário de recuperação judicial?
Cibele, a mediação e a conciliação, de uma maneira geral, são mais um exemplo daqueles assuntos de que não havia ainda uma, né, não havia uma previsão expressamente positivada na lei antes da reforma, e que agora a reforma veio a trazer e positivar de maneira a dirimir qualquer dúvida quanto à compatibilidade do uso desses institutos autocompositivos, né, no seio da recuperação judicial. Assim o fez bem para eliminar qualquer tipo de dúvida que pudesse pairar na compreensão do instituto. Eu enxergo a questão da conciliação e da mediação como institutos bem-vindos, tá, no seio da recuperação judicial. Afinal, se a recuperação judicial, de fato, é nada mais nada menos que um processo concursal tendente a criar um ambiente de negociação coletiva adequado para a reestruturação do passivo da companhia, visando a sua reorganização financeira e administrativa, creio eu que é bem-vindo a adoção de institutos que visem a facilitar comunicação e visando a um consenso quanto a esses temas. Então, assim, me parece que o artigo 20A a 20D da Lei de Recuperação Judicial veio em boa hora, a tentar otimizar esse processo de negociação coletiva. É claro que algumas dúvidas vão surgir aí no meio do caminho e uma utilização operosa, né, uma utilização eficiente desses institutos serão necessárias para que a gente tenha, de fato, um manejo adequado desses instrumentos. Uma questão que muito se discute, né, no seio da doutrina, é se de fato a mediação não seria um mito, né, aí muito vangloriado pela doutrina, mas de pouca utilização prática. Afinal, mais do que ninguém, os empresários estariam já habituados a uma negociação e não precisariam de um terceiro imparcial visando a contribuir com esse processo de formulação de consenso. Eu até entendo quem propugna essa ideia, tá? Não desconsidero completamente a sua opinião, mas sinceramente acredito que parece que quem assim o propugna sobre uma certa linha, não vou dizer aqui preconceituosa, mas uma certa linha torta acerca da real intenção, principalmente do processo de mediação, tá? Uma vez que a mediação nada mais é que a inserção de um terceiro imparcial visando a facilitar o processo de comunicação entre as partes. Quando a gente analisa a mediação dentro de um processo de recuperação judicial ou extrajudicial, na verdade, ele pode ser de grande valia ainda mais em processos de recuperação judicial e extrajudicial, onde há uma certa assimetria de informações, ele pode ser bastante útil se bem utilizado. De fato, quando a gente vai um pouco para a prática, fica um pouco difícil, até talvez assim por desconhecimento dos operadores jurídicos que militam no determinado caso concreto, de tentar se aplicar essa técnica, às vezes também por resistência das partes. Então, de fato, é um obstáculo cultural que eu vejo ainda a ser ultrapassado no meio. Que milita dentro da indústria de reestruturação, até porque, de uma maneira geral, quando o processo de recuperação ele eventualmente vai para a via do contencioso, o processo passa a ser um pouco mais adversarial. Então, na verdade, aí já tem, de fato, tem uma certa dificuldade em aceitar essas técnicas de mediação, né? Então, o que a gente lê aí em termos de doutrina e jurisprudência, até em casos que houve uma efetiva mediação, sinceramente, na minha visão, não se adequa muito bem, né? A gente aqui pelo escritório até viveu aqui casos parecidos, onde houve avanços no sentido de realmente tentar efetivar uma solução de consenso, mas eu realmente não poderia chamar isso de mediação, né? O caso Isolux, que a gente viveu aqui no escritório bastante tempo, o caso da Livraria Cultura, mas sendo bem franco, em ambos os casos não se pode dizer de uma mediação propriamente dita, até porque quem conduziu esses processos de essa conversa entabuladas entre as partes foi o administrador judicial. Coisa que, se a gente for levar ao pé da letra e tentar aqui categorizar a lei, tanto o Instituto da Mediação por meio da sua lei, quanto a própria finalidade aqui do processo de recuperação judicial, não está dentro das funções do administrador judicial a figura do mediador, dado que ele não conseguiria ter aí um cenário de imparcialidade e neutralidade. Tá? Então, acho que até do ponto de vista prático, e eu acho que muitas vezes a crítica que se faz ao Instituto da Mediação advém muito disso, da dificuldade prática, da resistência das partes em realmente vir a mediar. Eu não desconheço esse fator cultural, mas de fato é algo que, se a gente aqui está aplicando, tá ainda aqui advogando no campo das ideias, de fato a mediação tende a contribuir sim a um processo de recuperação judicial ou extrajudicial. Basta que eles sejam utilizados adequadamente. Nessa seara, eu ainda gostaria então de colocar que andou bem o legislador no artigo que elenca as possibilidades de utilização da mediação, né? Nas hipóteses de conflito entre acionistas ou administradores de recuperação judicial, na hipótese de conflitos de credores extraconcursais, de uma maneira geral, e a empresa em recuperação judicial, e na hipótese da empresa em dificuldade ser uma permissionária, uma concessionária de serviço público, com o seu respectivo agente regulador. Eu acho que essas são boas hipóteses, tá? Aonde a mediação pode de fato vir a ser aplicada. Até porque, de novo, né, como o processo de recuperação judicial visa uma solução reorganizativa, da empresa, muitas das vezes essas relações aqui que a gente colocou, que a lei colocou, né, são relações continuativas, são relações que não são episódicas, pontuais, a não ser de um credor extraconcursal ou outro, né, como um credor de ACC, eventualmente, mas ainda assim, os credores, normalmente instituições financeiras continuarão a existir e pode ser ali reforçado um laço comercial de relação cliente instituição financeira. Então, acho que andou bem a lei nesse sentido, tá? Uma outra questão que eu vejo aqui como um óbice, não um óbice, mas um obstáculo que a gente vai ter que realmente enfrentar a fim de uma utilização operosa da mediação dentro do contexto da mediação, da recuperação judicial, é a questão da efetivação de um processo de mediação não vir a desvirtuar regras, por exemplo, como a par condicio creditorum, né? Como é que ficaria essa questão? Essa, de fato, é uma questão que a doutrina e a jurisprudência vão ter vão se debruçar mais na frente com mais afinco. Tentando aqui estabelecer a priori luzes sobre o tema, eu acredito que de fato, qualquer acordo obtido em sede de mediação, seja ela mediação prévia, seja ela uma mediação incidental, seja ela uma mediação judicial ou extrajudicial, De fato, não vai poder haver nesse acordo um tratamento discriminatório, né, entre credores. Então, na verdade, quando houver um tratamento diferenciado entre esses credores, por meio de um acordo de mediação, ele vai ter que ser devidamente justificado e talvez categorizado aí dentro da figura de um credor colaborativo ou mesmo um credor parceiro. Esse sim, essa figura sim, já reconhecida em sede jurisprudencial. De maneira que vai ter que haver um descrime valorativo que dê razoabilidade a essa justa diferenciação. Do contrário, o acordo de mediação fatalmente vai acabar sendo invalidado judicialmente. Tá? Uma outra questão que comumente também aqui se coloca, e esse de fato é algo assim que eu não sei qual é a opinião do Fernando, acho que ele vai falar um pouco mais à frente, mas esse sim me chama um pouco a atenção, né? Que é a questão da confidencialidade. Se você pega lá a lei de mediação instituída lá pelo Código de Processo Civil, a confidencialidade é um valor nuclear da mediação. Né? Então, pô, como é que a gente pode... dar privacidade, como é que a gente pode dar privacidade às partes de maneira que as informações ali trocadas no processo de mediação sejam de fato observadas, de maneira que elas se sintam encorajadas a trocar informações mútuas visando a uma solução de consenso. Afinal, o processo de recuperação judicial é um processo coletivo, é um processo concursal. Então, de fato, como você vai ser essa troca de informações é algo que não me parece que, desde que a informação seja necessária para a realização de algum determinado acordo, não me parece que a confidencialidade aí vai poder ser estritamente observada. Então, não vejo outra saída a não ser uma certa relativização do princípio da confidencialidade no uso da mediação em recuperação judicial. Contudo, saber quais são os prejuízos que isso vai ocasionar uma utilização operosa, adequada, eficiente, no bojo de um processo de recuperação judicial, são coisas que a gente vai ter que ver na prática. Então, de fato, se tem essa questão. Eu não vou aqui me ater na questão também da porque eu acho que isso é tema mais adiante que a gente vai falar um pouquinho, na questão da possibilidade do stay period ser acionado quando se há uma previsão de mediação, seja ela incidental ou prévia, né? Eu acho que isso vai ser um tema um pouco mais adiante. Mas essas são as primeiras linhas aqui que eu gostaria de colocar acerca da mediação e da conciliação em recuperação judicial. Vejo com bons olhos, tá? Vejo que, se bem utilizada, ela pode otimizar a função primordial de um processo de recuperação judicial, que é criar um clima adequado que se leve ao consenso, à reestruturação da empresa. Também não fecho os olhos às críticas que são comumente feitas por parte da doutrina de que a mediação seria um mito, né? O professor Fábio Lhô até usa muito a expressão o mito da mediação, né? Porque ele enxergar no empresário a pessoa mais bem apropriada para fazer os acordos com os seus devedores, que, de maneira que ele não precisaria de mais ninguém para realizar tal função, eu entendo que há uma certa resistência, né, por parte de uma utilização adequada. Mas, como eu disse, né, eu acho que só o tempo e óbvio, o que é primordial, né, a gente vencer essa cultura da sentença, essa cultura do juiz, essa cultura da necessidade de se ter um terceiro imparcial ditando e regulando seus conflitos em prol de uma cultura de paz, em prol de uma cultura de pacificação, é que eu acho que vai ter maior facilidade para uma utilização exitosa da mediação e da conciliação na recuperação judicial. E aí essa ideia de transposição da famosa cultura de sentença para uma cultura de pacificação, ela é o norte, ela é realmente a pedra de toque não só da mediação, como dos próprios processos concursais de reorganização empresarial. E eles trazem uma ideia que, para mim, ela é íncita a qualquer método de solução de disputa, principalmente num processo de reorganização empresarial. Qual é essa ideia básica, né? É que cabe primariamente às próprias partes em disputa solucionar os seus conflitos. Afinal, são elas próprias que melhor conhecem as circunstâncias da disputa, do seu caso concreto, no caso de uma reorganização empresarial, é o próprio empresário que conhece quais seriam as melhores medidas, a uma solução liquidatória ou não da sua empresa, né? ou meramente reorganizativa. Por outro lado, são os próprios credores os maiores interessados numa solução que, da melhor forma possível, reorganize a empresa e proteja adequadamente seu crédito. De maneira que essa questão, ela, em última análise, deveria ser relegada e terceirizada para um terceiro estranho às partes em disputa, né, como o judiciário, que sabidamente não é o sujeito mais adequado, digamos assim, não é ele que tem os estudos adequados, até mesmo pelo fato do caráter multidisciplinar, né, do problema da insolvência, não é ele o sujeito mais indicado a resolver esse problema, dada a gama de interesses e assuntos não jurídicos que ali se encontram presentes. Então é algo que é uma cultura que de fato deveria vir a, principalmente nessa indústria, nessa área, deveria vir a prevalecer.
Bom, Vitor, eu anotei 4 pontos aqui do que você falou, que eu acho interessante para a gente tratar em complemento aqui dessas colocações iniciais. Primeiro, você falou em hipótese de cabimento da conciliação e mediação prévia, do que está no artigo 20B. Essas hipóteses eu acho importante a gente ressaltar, que são exemplificativas, é um rol exemplificativo. Me parece que não está fechado ali todas as hipóteses indefinidas. Eu acho que o legislador quis ali fazer um rol das hipóteses que ele entendeu que serão as mais comuns, mas em outras circunstâncias que só a prática, só o cotidiano vai demonstrar, vão parecer outras situações que uma conciliação ou uma mediação podem ser útil. Então, só para a gente fixar que o rol do 20B me parece ser um rol exemplificativo. Também outro ponto importante para a gente falar são as vedações à mediação e à conciliação. Porque você pode mediar e conciliar, mas não pode decidir sobre tudo, porque é um processo coletivo, tem normas cogentes de ordem pública e também tem interesses de terceiros envolvidos. Então, por exemplo, você não pode mediar e conciliar e chegar a uma decisão conjunta sobre classificação do seu crédito, também sobre critérios de votação ou pagamento diferenciado dentro de uma recuperação judicial. Vou tentar exemplificar aqui alguns casos. Você tem uma impugnação com o credor, né, um credor concursal e a recuperanda. Se faz ali uma mediação ou uma conciliação, a depender das circunstâncias, e se chega a um resultado. Eles concordam que aquele crédito tem uma determinada classificação. É óbvio que pode ser feito isso, mas a decisão final vai passar pelo crivo do juiz, que vai ter que ver pela legalidade dessa decisão, se o próprio juiz concorda com aquela classificação. Não pode ficar a decisão das partes decidir uma classificação de um crédito, como nunca pôde antes e também não vai poder agora, porque é um processo coletivo. Pagamento diferenciado, você comentou em par condício creditório, eu estou de acordo, me parece que não é possível você, por dentro de um processo de mediação ou de conciliação, fazer algum tipo de pagamento diferenciado para um grupo de credores, só porque isso passou pelo um processo de mediação. O par condício creditório está mantido, a menos que esse grupo de credores seja arrolado como credor colaborativo, coisa que já existia antes da lei. Sem problemas quanto a isso também. Sobre um outro ponto que você comentou, do sigilo, né, da mediação, que é algo tão importante para a mediação, eu acho que aqui talvez o processo possa ter um grau de sigilo durante o trâmite da mediação, mas o desfecho final vai ter que ser necessariamente levado para o juiz para homologação. E entendo sim que vai ter que ter uma relativização desse sigilo, porque muitas das decisões que foram concluídas após uma mediação vai envolver os interesses da coletividade de credores e de outros participantes e afetados da recuperação judicial que vão ter interesse naquela decisão. Tá? Um último ponto que eu queria trazer aqui também em âmbito geral sobre esse instituto e sua aplicação da recuperação judicial é o custo. Né? Eu acho que vai ser mais utilizado a mediação e a conciliação em recuperações judiciais de valores mais elevados, né? Porque quando você tem uma briga maior, um desentendimento maior, que justifica ter um custo para e você tem recursos para arcar com esse custo desse mediador ou desse conciliador. E no, nas recuperações judiciais menores, me parece que talvez o custo-benefício de você arcar com os honorários de um mediador ou de conciliador talvez não faça sentido. É óbvio que, o próprio Poder Judiciário pode se organizar e talvez fornecer e auxiliar com profissionais reduzindo esse custo, mas me parece que na prática vai acabar sendo mais aplicado em recuperações judiciais de valores mais elevados, que faça um sentido econômico maior você incorrer nesse custo.
Eu concordo, Fernando. Assim, no geral, tudo que você colocou aí, eu acho que segue mais ou menos o que a gente colocou. Em relação à confidencialidade, eu só não sei se fui claro, mas assim, só para deixar claro, acho que quando eu digo que o princípio da confidencialidade ele vai ter que ser relativizado em alguma medida, eu acho que vai justamente ao ponto que você colocou, né? A confidencialidade na mediação, por exemplo, como é numa mediação familiar, por exemplo, se fosse extrajudicial, seria absoluta. No caso aqui de um processo concursal de reorganização empresarial, de fato, o resultado obtido da mediação, o resultado do processo de mediação, ele não tem como ser garantido por meio da confidencialidade, tá? Porque senão não se trataria aqui de nem sequer falar de recuperação judicial ou extrajudicial, se trataria de mero acordo privado. Então, o resultado obtido a partir do processo de mediação, de fato, eu não vejo como ele não ser relativizado. Aí, de maneira que a confidencialidade teria que ceder espaço, tá? No que concerne ao resultado do processo de mediação, que é o acordo. Em relação ao processo em si, aos trâmites, né, das sessões de mediação, aí sim me parece que, dependendo do cenário, acho que pode se garantir aí sim uma confidencialidade. Talvez essa seja a melhor leitura que se faça sobre o tema. Até porque, se a função da mediação é que, por meio de técnicas, né, autocompositivas a serem utilizadas pelo mediador, as partes se sintam confortáveis a negociar, reduzindo todo o processo de assimetria informacional existente, me parece que o processo em si ele pode ser resguardado. E talvez, pelo menos na minha visão, o resultado não. O resultado esse de fato tem que ser aberto. Outro ponto aí que você colocou, tá, Fernando, que aí de fato tem até a ver, né, com utilização fraudulenta, né, que não poderia ser admitida a mediação, é justamente em relação aos temas, né, que podem ali ser veiculados. De maneira que versar sobre natureza do crédito, classificação do crédito, ou mesmo critérios para votação, indução de eventuais comportamentos para votação dos credores em recuperação judicial, de fato não podem ser tolerados, porque aí de fato há uma completa incompatibilidade com o Instituto da Recuperação Judicial. Né? Imagina, eu sou credor extraconcursal, voto para ficar dentro, porque meu voto é importante para aprovar o plano, ou por via contrária, sou um credor quirografário, mas voto para ficar fora, porque, pô, preciso aqui ter melhores condições de pagamento e não posso me submeter ao acordado. Isso, de fato, seria um completo contrassenso e, obviamente, a mediação não se presta a uma utilização fraudulenta do processo de recuperação judicial. Então, me parece que andou bem aí também o legislador nesse ponto. Por fim, você tocou numa última questão do custo. Esse, de fato, me parece uma questão importante. A princípio, como você bem colocou, toda a doutrina vem, de maneira geral, dizendo que a mediação vai ser destinada aos grandes casos. Eu tendo a dizer que sim, tá? Por uma questão meramente de custo, né? Você tem lá os honorários do mediador e onerar ainda mais uma empresa em recuperação, em dificuldade econômica financeira, de fato, pode ser um problema. Contudo, eu vejo que eu tenho uma dúvida em relação a, por exemplo, certas recuperações judiciais onde o problema para aprovação no plano está em determinados credores pontuais. E aí não necessariamente isso tem a ver com o tamanho da recuperação judicial ou não. Sem aqui a gente se abster a questões, até porque não é a matéria do tema de hoje, né, de voto, eventual voto abusivo ou não, mas fato é que para esses casos onde há poucos credores estratégicos que são importantes para a recuperação, para a aprovação, para o desfecho de uma reorganização empresarial exitosa, talvez o uso da mediação diante do impasse, por exemplo, de uma utilização de uma mediação incidental, ela seja pertinente, né? Para evitando de novo, sempre tendo em vista e aí atuando no plano das ideias ainda, de uma utilização operosa da mediação e eficiente, né? como diminuírem, né, para que naqueles casos onde há poucos credores estratégicos, mas que são importantes para a aprovação da recuperação judicial de determinada empresa, talvez a utilização da mediação para essas hipóteses também seja bastante, possa vir ser bastante profícua. E aí isso independe eventualmente do tamanho ou não da recuperação judicial em questão. Talvez para essas hipóteses seja mais fácil imaginar que o custo, apesar de relevante, possa ser suplantado em prol de um benefício maior. Por fim, e aí foi um ponto aqui que acabou passando, tanto eu quanto o Fernando, acho que a gente acabou não falando, que eu acho que a lei de mediação, acho que no artigo 20C, ele traz uma questão importante, né? Que é, de novo, a fim de evitar futuros abusos, futuras distorções no processo de poder político da recuperação judicial por meio da Assembleia de Credores, que o artigo 20C ele trouxe uma questão interessante, né? Dizendo que os acordos homologados em sede de mediação extrajudicial e que sobrevém uma recuperação judicial no prazo de 360 dias, esses acordos de mediação seriam cancelados. Me parece que andou bem, tá? A legislação aí com relação a esse tema também. Eu não sei se 360... Aí é realmente um critério eminentemente legal. Mas ele colocou ali no prazo de um ano se a superveniência de um processo concursal acabe por repristinar, digamos assim, os efeitos do antigo crédito, de maneira a não criar uma distorção do poder político da Assembleia e desestimular, obviamente, condutas fraudulentas. Me parece que a lei andou bem aí nesse ponto. Como esse tema não foi um tema que foi inicialmente abordado por mim e o Fernando não colocou, eu resolvi aqui lembrar, porque eu acho que foi uma boa sacada, digamos assim, do artigo 20C.
E Vitor, eu estou de acordo com a questão do custo, com o seu comentário, tá? Entendo que pode ser super pertinente a mediação e conciliação para recuperação de judiciais menores, só mesmo o custo, né? Mas o que não tira o fato de ser pertinente. Ela ter determinados casos que vai ter problemas super complexos que será pertinente. Só mesmo ter solução de mercado agora, ter profissionais bons, né, a um preço, a um custo que seja compatível com aquela recuperação judicial, com os recursos que aquele empresário tem para investir.
Bom, entrando agora em um outro grande tema, falando um pouco sobre a tutela de urgência cautelar na negociação e mediação. Como que funciona essa suspensão de 60 dias, Fernando?
Então, esse é um tema grande, né? Que a gente não falou agora nessa primeira leva de comentários, que a gente deixou tanto eu quanto o Vitor para falar agora nessa segunda pergunta. Vamos lá. Quando a empresa de recuperação judicial quiser negociar com seus credores concursais e antes mesmo de entrar com a recuperação judicial, ela pode fazer uma negociação prévia com esses credores, tá? E nessa negociação prévia com os credores concursais, ela pode pedir essa tutela, né, que será antecipado um pouco do stay period, então será dado um período de blindagem de 60 dias dos credores concursais, tal como se o stay period fosse, e obviamente só abrange aos credores que normalmente estariam submetidos ao stay period, não os extraconcursais, desde uma decisão judicial. Para fazer esse pedido, tem alguns requisitos. Tá? A empresa tem que demonstrar que ela estará apta a pedir uma recuperação judicial, tá? Depois desse período, ou seja, todos os requisitos do artigo 51, que são os da petição inicial da recuperação judicial, devem estar preenchidos também. Então, isso é importante para colocar. Uma aventura jurídica deveria ser descartada nesse caso. Além disso, ele tem que demonstrar os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Ou seja, fomos boniúris e periculum mori. O fomos boniúris é a própria demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para entrar com uma recuperação judicial futura. Então, já demonstra que ele estaria apto a pedir uma recuperação judicial. Não está pedindo agora, mas estará apto em breve a pedir uma recuperação judicial. E o periculum mori é a própria demonstração de situação financeira da empresa. Demonstrando esses dois requisitos, o juiz vai deferir esse stay period por 60 dias, tá? E aí os credores submetidos que eventualmente seriam submetidos à recuperação judicial, se for um pedido amplo da empresa, vão estar submetidos então a esse stay period de 60 dias, essa decisão da tutela. E aqui a ideia é que ele consiga fazer uma negociação para ou evitar o ajuizamento de uma recuperação judicial, né? Nesse período, ele faz a negociação prévia com seus credores e evita o ajuizamento de uma recuperação judicial. Ou quando ele for ajuizar uma recuperação judicial, ele já vai ajuizar uma recuperação judicial, digamos assim, um pouco mais madura. Já vai ter negociado com parte dos seus credores, já vai ter feito um pouco mais do seu dever de casa e vai ajuizar uma recuperação judicial um pouco mais madura. Se ele entrar com recuperação judicial, esses 60 dias que ele obteve de proteção já vai contar no stay period regular de 180 dias, vai ser deduzido, tá? Então, os 180 dias do stay period regular, você vai deduzir os 60 dias que ele teve anteriormente. E lembrando que os 180 dias só pode ser prorrogado mais uma única vez. Então, isso é importante colocar. E aí tem alguns pontos aqui interessantes para a gente ver. Primeiro, os 60 dias não tem previsão de prorrogação na lei. Então, a princípio, é só 60 dias. Após esse término de 60 dias, ou o credor ajuiza uma recuperação judicial, ou ele já conseguiu renegociar com seus credores e não vê necessidade em ajuizar uma recuperação judicial. Na minha opinião, na maioria dos casos, o devedor provavelmente vai ajuizar uma recuperação judicial depois, tá? Ele vai usar isso como medida prévia, preparatória, para então entrar com uma recuperação judicial. Uma outra questão, será que ele podia ficar ajuizando esses pedidos de tutela? Acaba 60 dias, acabou, passa algumas semanas, pede outra tutela? Me parece que não, tá? Me parece que aqui seria uma questão de um abuso de direito. Teria que ter um espaçamento entre um pedido de tutela para negociação prévia para outro. Porque senão, você por vias transversas está conseguindo uma prorrogação dos 60 dias que não tem previsão na lei. Tá? Outro ponto interessante aqui, nessa negociação prévia que você está fazendo, antes de entrar com uma recuperação judicial, a pergunta é se poderia você fazer acordos com seus credores de formas diferentes? Por exemplo, com um credor você faz uma proposta, com outro credor você faz outra proposta. Em outros termos, o par condicio creditório terá que ser respeitado nessa negociação prévia sobre a tutela do stay period de 60 dias? Me parece que sim, tá? Eu sei que antes de uma recuperação judicial, a recuperanda pode fazer acordos com seus credores de forma diferente. E depois de ajuizamento de uma recuperação judicial, tem um par condicio creditório que precisa ser respeitado. Aqui nessa tutela, a gente está falando antes do ajuizamento de uma recuperação judicial. Mas no momento que é dada uma tutela, e os credores não vão poder executar os seus créditos, os credores submetidos, né, à futura recuperação judicial, não vão poder executar o stay period, me parece que você puxa o instituto do par condicio creditório. Tá? Seria uma situação muito complicada você ser um credor, ter tolhido, suspenso o seu direito temporário de entrar com uma execução ou de prosseguir com a sua execução e ver um outro credor fazer um acordo que você não participa. Então, me parece que você puxa o stay period, o par condicio creditório, toda vez que tiver essa tutela para período de suspensão por 60 dias, mesmo antes da recuperação judicial. Então, são alguns temas aqui que me parece que são interessantes. Eu acredito que a gente vai ver na jurisprudência enfrentar essas questões com o passar do tempo.
Fernando, assim, só para complementando aí o que você colocou, estou de acordo que a par condicio creditorum tem que ser observada. Acredito que essa tutela de urgência nada mais é que uma mera medida cautelar e preparatória para um pedido de recuperação judicial. E até nesse sentido, achei que andou bem a legislação ao prever essa possibilidade de stay period, vamos dizer assim, essa, não chama de stay period, mas é uma suspensão de 60 dias e que vai computar como stay period. Então, de fato, é o stay period, é um stay period antecipado. Acredito que o legislador andou bem, porque trouxe, né, possibilitou a antecipação de um efeito que é íncito ao processo de recuperação judicial, que é a suspensão dos processos de cobrança, de crédito, de uma maneira geral, tendentes aí a minimamente ordenar um processo de mediação prévia, ou mesmo de negociação da empresa de recuperação com os seus credores. Então, acho que ao possibilitar o estabelecimento desse critério ex ante, né, na negociação entre empresas em recuperação e comunidades de credores, acho que acredito que andou bem o legislador. Então, se isso é verdade, se é um mero pedido cautelar com a mera antecipação dos efeitos da recuperação judicial, para mim é mais do que natural que a par condicio creditorum deva ser observada. Contudo, observa aqui e reitero o que eu tinha colocado de maneira anterior. Não é que não possa haver tratamento diferenciado a credores. Não é que possa haver uma disposição de pagamento diferenciada a credores. Na verdade, você vai ter que ter um discrimen razoável caso haja desse tratamento diferenciado. Algo muito próximo ao que a gente tem lá na figura do credor colaborativo, do credor parceiro, que é uma figura já comumente aceita pela doutrina e jurisprudência. O discrimen para eventual tratamento distinto, ele vai ter que ser justificado à luz de um interesse razoavelmente protegido. Então, parece que essa é uma questão que vai ter que ser observada.
E eu estou de pleno acordo, Vitor. Eu acho que você pode ter um pagamento diferenciado desde que tenha uma explicação, né, econômico-financeira que faça sentido. Por exemplo, a situação do credor colaborativo. Quando eu falei de trazer o par condicio creditório, você fazer uma diferenciação sem uma explicação razoável para isso, né? O entendimento do credor colaborativo acho que se aplica aqui também. Credor colaborativo eu estou dando como exemplo mais conhecido por todos, mas podia ser alguma variação dessa linha de raciocínio. Eu estou de acordo.
Bom, então partindo aí para um outro grande tema, vamos falar agora exclusivamente da recuperação extrajudicial. Ela já estava prevista na antiga lei e agora ela foi aprimorada com a reforma. Então, conta pra gente o que mudou, o que tem de diferente agora com a reforma.
Sibeli, acho que é uma questão interessante, de fato, saber aonde a reforma operou e se operou e em que termos melhorou o Instituto da Recuperação Extrajudicial. De fato, a recuperação extrajudicial é, na minha opinião, um daqueles institutos que ainda... Tanto a comunidade que atua no meio da indústria da reestruturação ainda não retirou todas as potencialidades que esse instituto pode vir a oferecer, como também por conta, e isso ocorre muito por conta de um tratamento lacunoso, digamos assim, por parte da lei. Então, em vista disso, eu acredito que a reforma operou no sentido de melhorar alguns efeitos, mas, lamentavelmente, ela ainda não atuou em outros de maneira a poder extrair ou mesmo otimizar a potencialidade que esse instituto pode vir oferecer. Acho que o primeiro ponto aí que vale a pena, e eu acho que aí vale a pena a gente, de certa forma, aplaudir, é que a legislação ela agora previu a possibilidade de inclusão dos créditos trabalhistas e de acidentes de trabalho na recuperação extrajudicial, coisa que na antiga lei não tinha, né? Então agora você vai poder incluir no seu PRE, no seu Plano de Recuperação Extrajudicial, créditos trabalhistas e decorrentes de acidente de trabalho, desde que o sindicato da respectiva categoria assim anua, né? E aí vai ter uma questão interessante, né? Isso, obviamente, aqui a gente ainda só tratou no plano das ideias, porque a lei é recente, então ainda não há problemas práticos advindos, pelo menos eu desconheço, no seio da jurisprudência, mas esse dispositivo pode trazer uma série de confusões, porque quando você vai lá ler a empresa, de uma maneira geral, hoje é uma entidade super complexa, de maneira que é difícil você ter somente uma atividade realizada por uma determinada empresa, né? Então, nesse sentido, pode haver aí conflitos de sindicatos. É comum isso, não é uma novidade, não é algo raro para quem labora no direito do trabalho. Então, essa questão pode surgir agora como uma questão prejudicial à inserção ou não desses créditos, pode vir a ser trazida aqui para o bojo do processo concursal. E aí surge uma questão interessante, né? Quem é o sindicato pertinente a dar essa anuência ou não? Que eu fico imaginando, né, um cenário de conflito entre sindicatos. Por um lado, se não for o juiz da recuperação judicial, como me parece que a princípio não deveria ser, já te digo que, pô, a gente pode ter uma certa inoperância do Instituto da Recuperação Extrajudicial, porque a gente não vai poder ficar esperando uma ação declaratória na Justiça do Trabalho por anos. Então, será que aqui a palavra final seria dada ao juízo concursal para fins de submissão do crédito ou não? É uma questão interessante, né? Fazendo uma analogia, a essa questão, isso foi decidido, por exemplo, em questões de agências regulatórias, lá parte de CADE. O judiciário, o STJ foi chamado a dizer e disse que o juiz da recuperação judicial era o competente para dar a palavra final sobre questões de concorrência, ainda que existisse uma agência regulatória. Então, será que aqui também vai ter que se dar a palavra final ao juízo da recuperação judicial, do juízo da recuperação extrajudicial, como uma prejudicial para se saber se esse crédito pode ou não ser incluído? Digo mais, tá? Como critério para se descobrir qual é o sindicato pertinente é o critério da atividade preponderante. Eu fico aqui imaginando, por exemplo, os casos de recuperação extrajudicial de grupo econômico. Como é que vai fazer essa análise dessa atividade econômica preponderante para fins de incluir ou não os credores trabalhistas? A análise vai ter que se dar por CNPJ, como mais ou menos é comumente feito lá na Justiça do Trabalho, do critério da atividade preponderante, ou vai se analisar atividade preponderante do grupo? Dois, como é que fica essa questão num cenário de alegação de consolidação substancial, né? Onde há normalmente uma alegação por parte da empresa de que é necessário um tratamento uníssono, porque na verdade tudo se trata de uma grande empresa plurissocietária que abarca diversos CNPJs e que não tem como desfazer ali a confusão patrimonial, a confusão muitas das vezes de ativos e até mesmo, às vezes, até mesmo de empregados que se faz sem qualquer prejuízo às partes. É uma questão que, de fato, é um tema ainda à espera de um autor e que a doutrina e a jurisprudência vão ter que tratar. Então, essa é uma questão que me chama a atenção, mas, de maneira geral, o dispositivo, se eu não me engano, é o parágrafo primeiro do artigo 161, veio em boa hora, de maneira a incluir aí os credores trabalhistas e os credores por acidente de trabalho no bojo de uma recuperação extrajudicial. Felicito essa inovação e acho que andou bem o legislador. Um outro ponto que aí eu acho que o legislador andou bem, e eu acho que ele mais ou menos positivou o que já era uma tendência na jurisprudência, é o estabelecimento do stay period, né? Quando destravado o gatilho o pedido de homologação de uma recuperação extrajudicial. Porra, não fazia o menor sentido que os credores abrangidos pudessem continuar a correr atrás, né? Os credores abrangidos e recalcitrantes a esse pedido de recuperação pudessem continuar cobrando seus créditos e causando empecilhos a empresas em dificuldades econômico-financeiras, propiciando até eventualmente algumas injustiças por conseguir receber seu crédito de maneira apartada. Então, acho que aí eu acho que acredito que também o legislador foi feliz ao estabelecer esse importante critério, que, na minha visão, é um critério, é um fator estruturante de um processo de negociação justo que a lei almeja entre empresa em dificuldades econômicas financeiras de um lado e comunidade de credores de outro. Então, acredito que o legislador foi bem também nessa questão. Um outro ponto, dentro sempre dessa teleologia de tentar se extrair do Instituto da Recuperação Judicial toda a potencialidade que esse Instituto pode vir a oferecer, o legislador também trouxe uma alteração de quórum. Antes da reforma, a lei dizia que, para a concessão da recuperação extrajudicial, era necessário o alcance do quórum de 60%. Esse quórum foi reduzido para 50%, acho que foi bem para igualar o que já está na recuperação judicial. Para mim, acho que é razoável, até porque você trata aí situações materialmente parecidas, né? Pô, enfim, é claro que a recuperação judicial tem lá suas grandes diferenças da extrajudicial, mas, sinceramente, eu não sei o porquê da diferença de tratamento de quórum. Eu não vejo uma justificativa plausível. Então, acho que a lei ela andou bem também nessa questão, na questão da alteração do quórum. Então, agora você pode ter, você entendo a assinatura lá quando você distribui seu pedido de homologação de recuperação extrajudicial, você tem 50% em cada classe. E aí, lembrando, né, que na recuperação extrajudicial não necessariamente vai ser as classes, não necessariamente de acordo com as classes da recuperação judicial. Você pode ter aí credores organizados seguros, segundo interesses e legitimamente justificáveis por parte da recuperação, da empresa em recuperação extrajudicial. Então, dentro de 50% de cada classe, você vai ter aprovação do PRE. É, uma outra questão que eu acho que também andou bem o legislador, acho que foi uma questão interessante, né? No 637, que é a possibilidade de você antecipar os efeitos de uma recuperação extrajudicial, ainda que você não tenha o quórum de 50%. Então, acho que o meio é, salvo engano, é 163, parágrafo 7º. Ele traz a possibilidade de distribuição do pedido de homologação de recuperação extrajudicial, desde que você tenha aí já a assinatura de um terço dos credores submetidos. Em cada classe, e você tenha que se comprometer, obviamente, até ao final da concessão. Aí eu não lembro aqui o prazo de cabeça, se é 30 ou 90 dias, mas você tem o prazo para ter o alcance desse quórum. Acredito que foi bem, porque acho que o legislador andou bem, porque acho que ele tentou aí prever situações nas quais é urgente a necessidade de distribuição do pedido, até mesmo para você ter principalmente a blindagem patrimonial, né, por meio do tempo da empresa em recuperação. Então, né, para aquelas situações onde há uma negociação um pouco mais arrastada em determinadas situações, no qual ainda não alcançou os 50%. Então, acredito que andou bem o legislador aí, tentou otimizar aquela para mim, a principal finalidade da reforma em relação a esse instituto, que é tentar extrair dele o maior potencial possível que esse instituto tem a oferecer. Tá, então eu não tenho grandes críticas, muito pelo contrário, eu vejo até como salutar esse dispositivo do 1637, acho ele pertinente, acho ele razoável, acho que ele é equilibrado, visando aí um alcance de um processo de negociação equilibrado entre as partes, né, em disputa. Há também mais uma outra inovação que eu acho que é importante falar, que aí sim é aquela, acho que do 164, salvo engano, é o 164, que é aquela do corte de custos desnecessários por conta de um formalismo inadequado, um formalismo pesado, que não se justifica mais nos tempos de hoje, né? Você ter a necessidade de ter que publicar em jornal de grande circulação ou na impossibilidade de jornal de grande circulação em jornais locais, da imprensa local. Acho que não faz sentido mais impor esse custo a uma empresa em dificuldade econômica financeira e que, em tese, só visa aí a contemplar um grupo de pressão, um grupo de pressão que é o grande beneficiado, era grupos de mídia, em maneira geral, que se publicava lá um edital, mas que ninguém na prática olhava aquilo, né? Então, acho que é muito mais eficiente você realmente só ter a publicação no edital por meio eletrônico no Diário Oficial, e se aí se atinge a finalidade da lei de recuperação extrajudicial. O Instituto vai estar ali, tem-se a presunção de que todo mundo conhece com essa publicação. Acho que é bem-vindo qualquer corte de custo, de formalismo exagerado, exacerbado, representativo de um judiciário, né, extremamente conservador. Acho que aqui não cabe, então acho que vem em boa hora, tá? E por fim, o dispositivo não está especificamente no capítulo destinado ao estudo da recuperação extrajudicial, mas acho que ele vem a corrigir determinado problema que se tinha anterior à reforma, que é aquele pertinente à proteção de atos de disposição patrimonial, como constituição de garantia, ou mesmo pagamento diferenciado de credores, desde que previstos e aprovados num plano de recuperação extrajudicial, de serem blindados de uma eventual ação revocatória em caso de falência. Ali eu acho que essa modificação no artigo 131, ele veio a calhar também, de maneira a dar mais estabilidade e segurança para todos os credores e mesmo investidores que, de repente, possam vir a participar de um processo de reestruturação extrajudicial de determinada companhia. Então, essas foram, a grosso modo, as melhorias que a reforma veio a impingir ao estudo da recuperação extrajudicial. De maneira geral, foram equilibrados. Acho que vai muito de encontro àquela ideia que eu falei de tentar extrair desse instituto toda a potencialidade que ele pode oferecer. Mas, ainda assim, eu entendo que ali ainda poderia ter ido mais adiante, né? Por exemplo, aqui, o que é o mais evidente, ainda não deixou clara a questão da não sucessão. E esse, para mim, foi uma omissão que, infelizmente, é um pouco lamentável, né? Porque esse, sim, é uma questão que, a fim de evitar celeumas em relação a uma venda de uma UPI, por exemplo, desde que previsto no PRE, por que não já dar blindagem patrimonial? É claro que já há jurisprudência fazendo fazendo essa leitura, mas foi mal, né? A legislação, a reforma, o legislador de 20 foi mal em não eliminar logo esse ponto de tensão e que é tão necessário para uma utilização operosa da recuperação extrajudicial, que é a possibilidade de você incentivar dinheiro novo, né, na recuperação extrajudicial. E na medida que fica-se aí uma certa incerteza quanto à sucessão ou não, eu acho que o legislador não andou bem aí. É uma omissão que, na minha visão, é um pouco imperdoável. Poderia ele ter logo estabelecido e evitado aí centenas de alegações, recursos, que certamente virão, no caso concreto, sempre da parte prejudicada. Então, que se reputa como prejudicada, né? Se há sucessão ou não. Então, acho que esse é um tema que a reforma me chamou a atenção, que o legislador de 20, lamentavelmente, não resolveu positivar.
Vitor, acho que você passou por todos os pontos, acho que não tem nada a complementar. Agora é só mesmo de acompanhar, né, como vai ser os próximos passos. Vamos ver se a recuperação extrajudicial vai ser mais utilizada na prática. A gente vê pouco aqui, né, na nossa prática, né? A gente vê realmente muito pouco. Vamos ver com essas alterações se vai começar a ser mais utilizada pelas empresas. Eu realmente me chamo a atenção esses três. Você levantou vários pontos, são três para mim que são os mais importantes: inclusão dos trabalhistas, possibilidade de inclusão dos trabalhistas, né? Dado todas as colocações que você já pontuou. A redução do quórum de 60 para 50 e a possibilidade do stay, que vai ser muito útil naquela hipótese que você comentou, que quando só tiver adesão de um terço dos credores, né, ao plano de recuperação extrajudicial, você vai poder apresentar o pedido de homologação, vai ter um prazo de 90 dias para conseguir a adesão dos restantes até alcançar os 50%, e nesse período de 90 dias vai ter o stay. Eu acho que isso vai facilitar muito a utilização desse instituto. Mas, de novo, só a prática agora, vamos ver. Eu acho que todas as alterações foram bem-vindas, mas só a prática mesmo vai permitir a gente analisar se o instituto será de fato mais utilizado do que vinha sendo antes da reforma.
Agradeço então a participação novamente do Vitor e do Fernando, que seguem aqui no nosso podcast. E a gente encerra então mais um episódio, que a gente continua falando sobre a reforma da Lei de Recuperação Judicial e Falência. No próximo e último episódio dessa primeira temporada, a gente vai falar sobre a consolidação processual e substancial. É isso, Vitor?
É isso, Cibele. Esse tema tem muita coisa para falar e espero que os ouvintes aí possam fazer perguntas, porque de fato é um tema bastante rico e é um tema ainda que ainda espera de autores também para darem maiores contribuições, porque de fato a consolidação, especialmente a consolidação substancial, além seja grandes discussões.
Então eu agradeço a participação dos nossos sócios e a gente fecha aqui o quinto episódio da primeira temporada do Foco Jurídico, o podcast produzido pelo Vilemor Amaral Advogados. Vocês gostaram do episódio? Tem algum ponto para complementar? Gostariam de sugerir um novo assunto para a gente falar aqui? Mande mensagem para nós, a gente está no LinkedIn como Vilemor Amaral Advogados e no Instagram como Vilemor Amaral, tudo junto e com dois L's. Obrigada e até a próxima!
O podcast foi editado e produzido pela Sala 37 Filmes. Saiba mais em sala37.com.br.